se? E se for assim, malta? Já pensaram nisso? E se for assim?
Este é o show do Val! Este é o show do Val!
Olá, malta, daqui David, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast incrível do Show do Val. É verdade, sim, senhores, estamos aqui para mais um episódio. Mais uma semana, mais um episódio, lá estamos nós, por isso continuamos comprometidos a fazer estes episódios. E hoje lá está, vamos trazer aquele segmento novo, o segmento E Se? E este segmento também vai ter uma musiquinha, e a musiquinha há de ser algo do género. E se a minha avó tivesse bigode, era o meu avô, turum. Vai ser algo assim a música, por isso vai haver também um jingle. Vai ser interessante de o criar. E, epá, adoro esta parte, na verdade, a criação, a cena de começar um projeto, de começar algo, eu adoro. Agora a cena depois de o acabar, sou um bocado mau nisso. Mas pronto, avante, vamos avante, camaradas. Já sabem que eu sou o David Val, o vosso host, o vosso apresentador, e vamos estar aqui pela primeira vez a falar deste segmento. E se bem que este era um segmento perfeito para fazer com outras pessoas, porque queríamos ter outros pontos de vista, mesmo falando deste e se. Aliás, conversar sempre com alguém é sempre bom, porque temos sempre mais de um ponto de vista, porque lembra-se, este podcast é apenas o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista não são todos os pontos de vista, e eu não tenho toda a verdade do mundo, blá blá blá, já sabem tudo isso, estou sempre a repetir-me, mas avante, malta. Primeiro que tudo, deixem-me vos dizer porque é que eu estou a criar este e se. A primeira razão de todas é porque não criar este e se, afinal de contas este é o meu podcast e eu faço bem entender, ponto final, é verdade, é mesmo essa. Mas a segunda razão é que eu acredito mesmo que a criatividade é uma das ferramentas, uma das possíveis soluções que nos podem levar a solucionar muitos dos problemas que nós temos ao nosso redor. Existem vários problemas e nós, com a criatividade, nós podemos resolver muitos deles. E muitos deles, nós estamos a olhar para esses problemas gigantes, olhamos para eles e, uau, nós nunca vamos conseguir resolver isto. Mas se calhar, com a criatividade e a criatividade nas pessoas certas, rodeada de pessoas certas, com o conhecimento certo, ou não tem que ser certo, mas o melhor possível, nós podemos criar soluções incríveis. E isso já aconteceu, aliás, tanta vez na nossa história, na história da humanidade. Porque não, mais uma vez, eu acredito mesmo nisso. Por isso a criatividade, lá está. Acredito que seja uma daquelas ferramentas essenciais que nos vai ajudar a criar mais possíveis soluções aos muitos problemas que nós temos. Então, se a criatividade é tão importante, por que não trabalhá-la um pouco? E esse vai ser o papel um pouco aqui deste segmento. Pelo menos vamos experimentar, vamos ver o que é que vai dar. Se não der bem, se não gostar, se vocês não gostarem, nós rapidamente, aliás, mudamos a trajetória da coisa. Mas vamos continuar, não se preocupem, vamos continuar a ter conversas com outras pessoas. Bem que não temos tido muitas, mas vamos começar a tê-las. Vamos continuar a falar de tópicos sobre regeneração e tudo mais. Sim, vamos sempre falar nisso. Se bem que este e se também se vai focar um pouco nessa parte também. Mas vamos olhar também para o outro lado, como por exemplo o e se de hoje. O e se de hoje, como vocês já leram aí, é: e se o papel dos humanos for criar robôs autónomos? Criar os tais chamados AI, Artificial Intelligence, ou seja, em português, inteligência artificial. E se for esse o nosso papel? E se for? E aqui lembrem-se, o papel deste segmento não é tu ouvires a cena de robôs, ouvires a cena de inteligência artificial e ah, tão mau, a cena de tecnologia que é má, blá blá blá. Não. Não comeces por aí. Começa, sim, a olhar para isto como sei, tenta não julgar a cena. Tenta perceber que, e se fosse assim? E se este for mesmo o papel dos humanos? O nosso papel for mesmo criar robôs autónomos, criar inteligência artificial. E se esse for mesmo o nosso papel? Por isso, se for mesmo esse, vamos partir do princípio que, esse é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é que os humanos, o papel dos humanos é criar inteligência artificial. Ponto. Por isso aqui não nos devemos pensar que isso é mau, eu não gosto disso, o raio que for. Não interessa para nada, malta. Porque vamos pensar que isso for assim. É a mesma coisa. A gravidade existe, ela está aqui. E ela não se interessa se tu gostes dela ou não. E ela, a gravidade, é uma cena lixada. Tu cais, vais bater com a cabeça no chão, podes partir a cabeça, podes morrer até. Por isso a gravidade pode-nos bem lixar. A gravidade também pode ser uma cena má. Mas sem ela nós também não vivíamos, pelo menos da forma como estamos a viver. E tudo o resto, por isso, ela é imprescindível para a nossa vida atual, sem dúvida. Mas ela está aqui. Não interessa se gostas dela ou não. Por isso vamos partir desse princípio também. Vamos pensar que, e se o papel dos humanos for criar robôs? Por isso, sem mais explicações, nos próximos episódios já não vamos ter isto. Por isso foi só o primeiro para apanharmos aqui um pouco o fio à meada. E lá está. Vamos então partir desse princípio, sem julgamentos. Vamos pensar que, e se for assim? E se na realidade o papel dos humanos for mesmo criar robôs autónomos, criar inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça de, a primeira pergunta é... Yeah, mas porquê? Porquê que o nosso papel seria esse? Porquê que a natureza nos haveria ter criado? Se bem que é isso que tu acreditas, não interessa. Mas qual é que será? Porquê que seria que o nosso papel aqui na Terra, o nosso papel enquanto humanidade, humanos, a cena global, for criar mesmo inteligência artificial? Criar robôs que pensem por eles próprios, que sejam eles próprios, que estejam, de uma certa forma, vivos. Porquê que seria esse o papel? E uma das coisas que me vem à cabeça, e aqui é que é aquela cena que faz falta aqui ter mais pessoas para conversar com isto, porque queriam ter outras perspectivas, mas a primeira perspectiva que me vem à cabeça é o espaço. Essa é a primeira cena que me vem à cabeça, é espaço. Os robôs, ou melhor, nós humanos, não somos muito bons a viver no espaço. Nós não somos muito bons a metermos-nos dentro de uma nave espacial e a irmos para fora do nosso sistema solar. Para já, seria difícil com a tecnologia que nós ainda temos, mas havemos lá chegar possivelmente. Mas, e aqui é a cena que é interessante, se nós alcançarmos essa tecnologia de conseguirmos termos naves que conseguem viajar rapidamente o suficiente para fora do nosso sistema solar, a cena é que o nosso corpo não está preparado para viver naquelas condições. Isso é uma coisa interessante. Se bem que lá está, também a nossa tecnologia pode evoluir para aí e nós podemos conseguir, de certa forma, moldar a gravidade do espaço para ser comum à da Terra e assim dessa forma nós consigamos adaptarmos melhor a essas viagens, porque ia ser mais normal, mas neste momento ainda não é, e nós não temos o nosso corpo bem adaptado de todo para vivermos no espaço e fazermos essas grandes travessias espaciais por aí afora. E o nosso corpo ia-se começar a deteriorar, porque lá está, nós não temos a gravidade, e começamos a falar nela por acaso, mas nós não temos a gravidade a puxar-nos para baixo, e essa gravidade é tão importante para nos manter os nossos músculos fortes, para manter os nossos ossos fortes, para manter o nosso sistema todo a funcionar como deve de ser. E essa é uma cena tão interessante. Por isso nós não estamos desenhados para fazer essas viagens espaciais incrivelmente longas, mas os robôs estão. Os robôs não se importam com isso. Os robôs não se importam nada com isso. Aliás, depende da forma como o robô é desenhado, mas nós conseguimos hoje já, agora mesmo, criar robôs, e eles já existem, já andam por Marte e tudo mais, aparentemente, pelo menos. Nós já conseguimos criar robôs que conseguem sobreviver a diferentes tipos de condições, a diferentes tipos de ambientes. E o ambiente espacial seria só mais um deles. E se esses robôs, agora imaginem a cena, e se esses robôs forem inteligentes no sentido de estarem vivos, entre aspas ou sem aspas, não sei, estarem vivos, eles conseguirem pensar para eles próprios, eles conseguirem observar o ambiente à volta deles, tomar decisões, observar padrões e tudo mais, e serem autónomos, basicamente. Se eles forem robôs desses, e se eles andarem por aí para o espaço a vaguear, isso seria uma muito melhor ferramenta do que nós irmos lá, o que é uma cena interessante. Mas depois leva-me a outra pergunta de... imagina que o papel de nós humanos era criar os robôs. Ok, boa. Mas porquê que nós haveríamos querer criar robôs que andassem pelo espaço? Por isso vamos agora se calhar um pouco mais fundo e lá está mais uma perspectiva. Há muitas, nós podemos olhar para isso. E não quer dizer que elas estejam erradas ou certas. Não quer saber essa porra. Lembrem-se, criatividade, malta. Vamos simplesmente trabalhar aqui a nossa criatividade. Vamos pensar mais os ICs, vamos pensar noutros planos, porque, quiçá, esta conversa estúpida que nós vamos estar aqui a ter, estas perspectivas totalmente loucas, quiçá, não nos deem um insight, não nos deem algo que pode fazer sentido para o nosso dia-a-dia, para a nossa cena agora, para um problema que estamos a enfrentar. E devido a esta conversa, consegues chegar a uma certa solução para um problema que está na tua vida neste momento. Seria interessante, não? Lá está, é a cena da criatividade. Não quer dizer que aquilo que nós estamos aqui a falar vai estar diretamente relacionado com a tua vida, mas algo, ou a forma como vamos falar algo, pode dar um clique aí na tua cabeça e... solucionares algo. Daí a criatividade ser tão interessante. E daí, lá está, mas isto é para mim, cada pessoa é diferente, e somos todos diferentes, e ainda bem, mas para mim, cinema, para mim, ficção científica, para mim, todo esse mundo é algo que me entusiasma bastante, é algo que me estimula muito em termos criativos, faz-me pensar muito mais, faz-me expandir a minha mente. E eu gosto disso, eu acho que nós expandirmos a mente é uma das coisas que nós devíamos fazer mais, ou seja, nós estarmos presentes, nós experienciarmos vários estímulos, fazem-nos crescer. E isso é bom. Por isso, vamos lá continuar com isso. Então, lá está. Porquê que será que os robôs seriam uma boa ferramenta para andar por aí? Porquê robôs no espaço? Porquê? Lá está. Os robôs aguentam as viagens espaciais, na boa. Não morrem. Boa. Não morrem. Vá. Têm o seu tempo de vida, mas os robôs, lá está. Como vão ser inteligentes, eles vão se poder reparar eles próprios. boa, não é? Espetacular. Mas a forma que eu olho para isto, malta, e pensando que o papel, que este papel de criar robôs autónomos que depois vão viajar pelo espaço, nos foi dado pela natureza, ou pelo divino, ou pelo raio que for, não interessa, mas nos foi dado, nós estamos programados, digamos assim, geneticamente, para criar robôs autónomos para irem no espaço, vamos imaginar que é esse o cenário. Se assim for, a cena mais lógica da cena, da coisa que eu consigo aqui perceber, ou melhor dizendo, uma perspectiva da coisa, lá está, é esses robôs serem, transportarem a vida, de certa forma, transportarem vida, transportarem bactérias, transportarem fungos, transportarem nematóides, transportarem a microbiologia do solo, a microbiologia aérea, a microbiologia da água, transportarem todos esses elementos essenciais, transportarem outros animais, transportarem toda uma carrada de vida, plantas também, muitas dessas coisas, toda a vida que existe neste planeta, talvez ela possa ser catalogada, possa ser agrupada, e esses robôs possam levá-la nas suas naves espaciais e irem em busca de outros planetas com condições similares ao nosso planeta e depois chegarem lá e se aquele planeta imaginamos que está desabitado ou que simplesmente precisa de, sei lá, se calhar no futuro nós vamos conseguir perceber como é que nós podemos transformar outros planetas em criar condições similares noutros planetas iguais aos daqui. Ah, disse bem isto? Mas pronto, basicamente irmos a Marte, imagina, e criarmos lá as condições iguais ou parecidas à da Terra para nós podermos sobreviver lá, ou mesmo que não sejamos nós, seja, a vida neste planeta consegue sobreviver lá e consegue começar lá uma sucessão ecológica de vida, do zero, ou pensa-se pelo menos, do zero para o muito. Seria interessante isso e eu gosto de pensar nessa cena. Mas imaginemos que, lá está, a forma que eu gosto de olhar para as naves espaciais, no todo, é vê-las como uma semente. Essa é a forma. Eu gosto de olhar para as naves espaciais e vê-las como uma semente, vê-las como um esporo que está a sair deste organismo gigante, que é o nosso planeta Terra. E esse é um esporo, é uma pequena coisa, é uma ínfima parte do nosso planeta que está a sair dele e que vai em busca de cenas. E se essa semente, essa nave espacial que está cheia de vida lá dentro, chegar a um local onde tem as condições ideais para germinar, ela vai germinar. E eu olho para isto porque é o mesmo padrão que acontece na natureza, que acontece aqui no chão. Eu estou a gravar isto agora no meu carro e aqui ao meu lado está aqui chão e está aqui terra e está aqui plantas a crescer e essas plantas estão a dar sementes e essas sementes vão espalhar-se por toda a parte, mas nem todas as sementes vão germinar, o que é interessante, nem todas as sementes germinam. Sim, algumas são comidas, sim, algumas estragam-se o que for, mas muitas delas vão cair num ambiente, vão cair por aí e não vão ser comidas nem nada disso, elas vão estar prontas a germinar. Mas porquê é que algumas germinam e outras não? É simplesmente pelo facto, ou pelo menos é um dos fatores, ou melhor, um dos fatores é que, melhor dizendo, essas sementes só germinam se tiverem um ambiente certo para elas poderem germinar. Se esse ambiente não for o certo para elas poderem germinar, elas não germinam. E nós conseguimos ver isso tão bem como, por exemplo, as sementes de beterrabas. Eu digo sementes de beterrabas porque as sementes de beterrabas que eu tenho aqui, as beterrabas que estão a dar semente, melhor dizendo, elas cresceram tanto, que com o peso agora das sementes e ao facto de elas estarem a morrer, elas tombaram. Ou seja, as sementes estão quase que a tocar no solo. Não estão bem, algumas delas estão na parte aérea, mas elas estão tipo muito, muito, muito perto do solo. E é interessante que elas não germinam. Estão ali tão perto do solo e não germinam. Mas quando eu agarro nessas sementes e as coloco na terra, mesmo perto onde elas estão, coloco-as na terra, enterro-as um bocadinho, tapo-as, sem fazer mais nada, elas germinam por elas próprias. Hã? E elas estão tão perto, mas têm ambientes diferentes. Mas estão à volta de micro-organismos diferentes, estão à volta de um ambiente diferente, está escuro, está mais úmido e tudo mais. É diferente daquelas que estão na terra. Aquelas que estão no ar, estão à volta de um outro ambiente diferente, têm um outro ambiente. E umas germinam, outras não, porque não têm um ambiente certo para elas. Por isso imagina que, lá está, os nossos robôs, o nosso papel é desenhar robôs, é criar robôs que sejam autónomos, que possam viajar pelo espaço e que possam levar a vida que existe neste planeta, ou uma parte dela, e levá-la a outros planetas que, um dia que talvez encontrem um outro planeta com condições similares à nossa, possam chegar lá e fazer a vida crescer desse ponto. Não seria incrível? Será que é isto? E se for? E se for esse o nosso papel, malta? E se for este o nosso papel? Não é incrível? Eu gosto muito de pensar nestas porras. É interessante. Lá está, os robôs aguentam no espaço, a gravidade não os afeta, tudo isso é incrível. Por isso, basicamente, o nosso papel é criar esta ferramenta máxima que são os nossos robôs, e esses robôs são a ferramenta que a natureza, o nosso planeta, arranjou de continuar a expandir a vida por aí. E se for esta a forma? Não é interessante? Eu gosto muito de pensar nesta burra. É incrível. É incrível. E eu gostava de ter preparado ainda mais coisas para falar aqui, mas é incrível. E a cena que eu também gosto de pensar quanto é isto, malta, é que yeah, pá, como é que eu ia dizer isto? Imagina que era tipo uma nave espacial cheia de vida. Temos lá, se calhar não tínhamos lá humanos, não tínhamos lá animais, porcos, cabras, vacas, isso assim, mas se calhar tínhamos lá tudo o que era preciso para eles poderem crescer, ou para podermos crescer, criar, melhor dizendo, os primeiros animais. E depois, a partir daí, eles iam ser o tipo Adão e Eva da sua espécie e começar a proliferar-se por aí, ou seria uma das formas. Seria interessante, lá está. Imagina que havia espermatozoides e havia óvulos naquela nave espacial e era controlada por esses robôs autónomos. E esses robôs autónomos também já tinham desenvolvido uma forma para podermos... Aliás, isso já existe, acho eu. Para podermos... como é que eu ia dizer? Fazer crescer um humano sem ser preciso uma mãe. É louco dessa porra. Mas vá, vamos imaginar. E se, malta, criatividade, lá está. Vamos tentar não julgar. E se for assim, não precisar da mãe, e lá está, depois consegue criar ali um humano e... Está ali um humano, está ali uma vaca, está ali um porco, está ali uma galinha, está ali um pássaro, está ali... Toda uma carrada de elementos para cumprir múltiplas funções. Seria interessante. Outra coisa que é interessante, lá está. E se for isso, malta, outra coisa que é interessante é de que forma é que seria feita essa expansão na Terra. Vamos imaginar que os robôs conseguem levar as naves espaciais cheias de vida, levar essa semente de vida que saiu do nosso planeta Terra, encontram um outro planeta com condições boas. Por onde é que eles começariam? Qual é que seriam os primeiros passos? Porque, claro, seria estúpido pegar no fazer crescer um humano. Vamos imaginar. Uau, isto parece tão mau. E se calhar algum de vocês estão a ouvir isto e tipo... Ah, eu odeio essa ideia. Não interessa, malta. Bora lá, vamos tentar ser criativos. Vamos tentar continuar a pensar. E se for assim, malta? E se esse for o nosso papel? E se isso for o que a natureza quer? Hã? Pensem assim. Se for o que a galáxia quer. Se for o que o cosmos quer. Se for o que Deus Nosso Senhor quer. Não interessa o que é, malta. Não quer saber. Mas isso for, é bom. Mas, já, continuando. Não fazia qualquer sentido crescer, por exemplo, fazer crescer uma vaca, fazer crescer um mamífero de grande porte num local onde ainda não tem as condições para ele poder crescer. Por isso aí, esses robôs teriam que saber um pouco sobre permacultura, não é? Teriam que saber um pouco sobre como é que a natureza funciona. E se calhar a natureza funciona da mesma forma que funciona aqui neste planeta, funcionaria noutros locais também. Tendo em conta certos princípios, olhando para os princípios, não para as coisas locais, para as coisas específicas, não, porque aí, lá está, até neste planeta há tanta coisa que funciona de maneira diferente em termos de climas, em termos de plantas, em termos de animais, mas se nós olharmos para os princípios da coisa, é tudo bastante, bastante comum, bastante similar, bastante igual. Igual não, mas parecido. E por isso, se calhar, nos outros planetas é igual. Por isso, qual seria a forma que eles começavam? Possivelmente, solos. Eles têm que criar solos. Essa seria a primeira coisa. Ok, como é que eles podiam criar sol? Sol? O que é solo? Solo é diferente de terra. Terra é a parte mineral, a parte das areias, argila e limos. Já, e pedras também. Já a parte do solo é a parte mineral, que eu acabei de dizer, mas também é micro-organismos. Também são gases. Também é matéria orgânica. Por isso, se calhar precisava de ser o primeiro passo, criar sol. E para fazermos sol, como é que nós podemos criar sol? A melhor maneira com plantas. Ok. E para termos plantas precisamos também ter micro-organismos. Ok, então, se essas naves tinham lá essas cenas genéticas todas, a primeira coisa seria o quê? Colocar, inocular sementes de plantas com micro-organismos. Se calhar esse poderia ser o primeiro passo. Inocular sementes de plantas com micro-organismos. Essas plantas colocávamos na Terra, elas iam começar a crescer e pumbas. Isto porque, lá está, pensem que o planeta já teria as condições como o nosso planeta aqui tem. Por isso teria dióxido de carbono, teria oxigênio, teria azoto, teria essas coisas similares. Vamos imaginar, e se fosse assim, malta? Vamos imaginar isto. Malta, eu quero saber depois, digam-me tudo, como é que vocês, o que é que vocês acharam deste episódio, se vocês gostam disto ou não. E digam-me, e melhor que tudo, deem-me outras sugestões de e se. Deem-me outras sugestões. Isso é que é a parte, se calhar, ideal. É criar outras sugestões vossas. E se calhar vocês até, se quiserem, podem desenvolver um pouco esse e se que vocês vão recomendar. Mas continuando, lá está, se calhar essa podia ser uma ótima maneira de começar as coisas. Inocular essas sementes com vida, porque seria algo que eu também faria, tipo um terreno que estivesse super lixado. Inocular sementes com vida, colocar essas sementes no local, sementes adaptadas a esse local. Por isso, imagina que o solo era argiloso também, vamos imaginar. Ou se calhar o solo é só ouro, não sei. Mas vamos imaginar que o solo era argiloso. Vamos pensar que esse planeta tem condições muito similares às nossas. Solo argiloso, bastante compactado. Então, o que é que nós podíamos começar? Podíamos começar por brássicas, por couves, plantar lá rabanetes, plantar lá essa família de plantas que crescem super bem. Seria interessante. E não tem que ser só coisas comestíveis. Pode ser também outras, não é perenes que se diz, outras aquelas plantas que começam a sucessão, porque não tem que ser só estas plantas, pode ser também. Ah, malta, estava agora a faltar a porra da palavra, meu. Como é que se chama aquela cena? São as pioneiras. Não, não tem que ser só couves, pode ser também assim plantas pioneiras. Pode ser, imagina, as nossas acácias. Imagina que lá é que era o sítio bom para as acácias bombarem, aquelas acácias mimosas bombarem bué. Isso foi, malta, lembra disso. Mas podem também ser outras plantas, não interessa quais são, mas podia ser uma boa maneira de começar. Porque depois vamos ter plantas, ao termos plantas, essas plantas vão conseguir fazer fotossíntese, porque lá está, condições similares à Terra, têm sol, vão fazer a fotossíntese e essa fotossíntese vai gerar líquidos orgânicos que essas plantas estão programadas para injetar no sol. Ao injetarem no sol, estão a alimentar micro-organismos, por isso existia não micro-organismos no sol, agora já começam a existir micro-organismos no sol porque eles estavam nas sementes da planta, começaram a crescer com a planta e eles estão lá. E nós depois, lá está, podemos criar preparados biológicos com vida, com micro-organismos, que nós também levámos nessa nave espacial e depois fazemos estes preparados biológicos cheios de micro-organismos e colocámos lá para o sol para aumentar ali a coisa, acelerar a sucessão da coisa. Pode ser interessante. E depois já começamos com o chop and drop. Cortamos as coisas. Puma, temos matéria orgânica agora. E as coisas que voltam a arrebentar, ou aquelas que não voltam a arrebentar, nós se calhar vamos semear agora uma outra coisa, porque se calhar estamos numa outra estação. Mas se calhar lá a estação é só o verão, imagina, ou o que for. Não interessa. Seria interessante essa parte. Tantos fatores incríveis que... Tantos caminhos por onde nós podíamos ir. Mas, seria interessante. Possivelmente seria essas as primeiras coisas que fariam. Ou não, se calhar não, se calhar havia lá água e começávamos sim pela parte aquática, não olhávamos pela parte terrestre, não íamos para lá já, começávamos sim na parte da água, começávamos sim com algas para lá, e depois dessas algas estarem a crescer, colocávamos também alguns peixes que comem essas algas, e depois desses peixes que comem essas algas começarem a crescer, colocávamos lá também peixes carnívoros que comem outros peixes, e depois desses peixes carnívoros estarem lá, colocávamos lá, sei lá, aí se calhar já começávamos a colocar humanos, porque os humanos depois podem comer os peixes, ok, e depois a cena podia começar por aí, e depois lá está, podemos ter outros os moluscos, podemos ter tanta coisa nesses sistemas aquáticos a crescer, o que é incrível, pode ser uma maneira tão, tão incrível de começar a esticar as coisas, e lá está, nós começámos com um sistema aquático, mas depois já metemos lá o humano, que é tipo um gajo super adaptado a tudo, e seria interessante, hã? Tanta coisa interessante que nós podíamos seguir por aqui, eu não sei o que vocês acham disto ou não, mas eu acho que é interessante estas maneiras de pensar a cena. E robôs. E se o nosso papel foi mesmo criar esses robôs? E se, olhando agora noutra perspectiva, e se aquilo que nós estamos a fazer aqui, que estamos a dar cabo das condições que são favoráveis à nossa vida, e se esse for mesmo aquilo que nós devemos fazer? Porque o que importa aqui não é o que nós estamos a estragar, mas o que importa aqui para a natureza, e se, não tentem não julgar, malta, mas o que importa aqui para a natureza é mesmo criar esses robôs que possam levar alguma da vida que agarrem aqui e ir para outros planetas e começar lá a extensão, a expandir a vida. Ser tipo como uma semente que saiu deste planeta, essa semente vai cair num outro local que tem as condições ideais e vai crescer e vai dar num outro planeta com vida que depois vai continuar por aí a expandir-se e expandir-se e expandir-se. E se for essa forma, porque, lá está, olhar para o planeta como olhamos para uma planta, como olhamos para um cogumelo, se um cogumelo ainda é um exemplo melhor, e essas naves espaciais são uma carrada de esporos que saem desse cogumelo, alguns vão cair no sítio certo onde vão germinar, outros não. E se for isso, malta? É interessante, mas lá está. Se olharmos para isso, se olharmos para que nós podemos cavacar esta terra à vontade, porque o nosso principal razão é criarmos robôs autónomos de inteligência artificial, se bem que ainda estamos um pouco longe de aí chegar, os robôs que existem de inteligência artificial não são inteligência artificial verdadeira, pelo qual eles conseguem pensar por eles próprios, não, ainda existe muito, muito, muito código que somos nós a crescer, a criar do lado de trás, onde nós criamos tipo múltiplas coisas, se isto acontecer, tu fazes isto, se isto acontecer, com isto acontecer e isto acontecer, o robô faz isto. Se isto acontecer, mais isto acontecer, então assim já faz isto. E ainda é muito por aí que nós ainda estamos, se bem que num nível super mais complexo que eu próprio não entendo a 100%, sem dúvida, nem a 50% possivelmente. Já existe tanta coisa incrível. E lá está, são ferramentas que podem ser usadas para o bem e para o mal. Essa é a grande verdade. Mas aqui não nos interessa se é bom ou mau. Não estamos aqui a pensar nisso, não estamos aqui a julgar. Estamos aqui a falar no e se. Por isso, lá está. E se o nosso papel foi mesmo esse, e aquilo que nós estamos a fazer aqui à Terra não interessa para nada, porque o papel da Terra é mesmo sair daqui. Porque se nós olharmos numa outra perspectiva o impacto que nós estamos a ter na Terra, e se nós olharmos para outra perspectiva, lá está, a perspectiva de que impacto leva a estímulo e estímulo leva a crescimento, se calhar não estamos a fazer aquilo que nós estamos a fazer, é exatamente aquilo que a natureza quer que a gente faça, porque foi o papel que nos deu, foi a maneira, foi aquilo que ela nos incutiu em nós, e pontos, nós estamos a fazer tudo o que ela quer. Nós estamos a ser totalmente levados por ela. Nós realmente existe um destino das coisas. A humanidade está destinada a fazer isto, 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 isto e isto. E uma dessas coisas é começar aqui a criar um grande impacto na Terra. Esse grande impacto na Terra vai levar a... vai ter consequências. E essas consequências não quer dizer que seja mau. Se calhar consequência não é a palavra certa. Mas vai ter... algo vai acontecer por nós estarmos a ter esse impacto. E se calhar esse algo que vai acontecer por nós estarmos a ter esse impacto é exatamente aquilo que a natureza quer. Não sei. E se for? Esse poderia também ser um e se for? Se o nosso papel aqui na Terra for mesmo destruir as condições à nossa vida. E se for isso, malta? Porque era isso que é preciso para a natureza dar o próximo passo generacional? Será que estou a dizer a palavra certa? Mas será que é isso que a natureza quer para dar o próximo passo em termos de evolução? Não connosco humanos, se calhar, mas com outra cena? Será que é? Porque se nós pensarmos bem, já houve uma carrada de extinções em massa que este planeta teve. Ou pelo menos essas são as teorias. Ou se calhar são só hipóteses ainda. Mas já, eu acho que já são teorias. Será que não? Isso já aconteceu aparentemente. Já houve muitas extensões em massa. E depois de uma grande extinção, houve sempre um crescente estúpido, um exponencial de vida neste planeta. Pelo menos já está. É a teoria. É a hipótese. Aparentemente foi isso que aconteceu. Se calhar nunca saberemos. Se calhar sabemos. Não sei, malta. Mas e se for? Lá está. A cena do e se não interessa a verdade dos factos nem nada disso. E se for? E se a cada extinção a vida cresce exponencialmente como aparentemente assim acontece? Isso quer dizer que talvez depois desta extinção, que é talvez provocada por nós ou acelerada por nós, se assim for... se calhar o que vem de agora a seguir vai ser melhor ainda. E se calhar o que vem agora a seguir, como os nossos robôs, que o nosso papel é criar esses robôs, eles vão conseguir viver aqui neste planeta, mesmo que nós lixemos o ambiente, diga-se assim, por exemplo, se nós lixarmos o ambiente, esses robôs vão continuar a sobreviver aqui, eles vão ser inteligentes para continuar a evoluir para eles próprios, e eles vão estar aqui a ver este planeta a evoluir em termos de animais e todo o resto que há de vir depois de nós, se assim for, mas e se for? E depois é essa a vida que já vai estar adaptada a outras condições, que vão ser condições similares à maioria dos planetas? Uau, estou aqui a chegar a uma cena interessante. Mas essas condições que nós estamos agora aqui a criar vão ser similares à maioria, a uma grande parte de outros planetas, por isso vai ser mais fácil a este planeta, à vida neste planeta, conseguir-se expandir, porque as condições são mais similares aos outros locais? Isso podia ser interessante. E se for isso? E se for isso? Então depois esses robôs pegam nessa vida e começam a espalhá-la por outros planetas até que acertam em... sendo que as probabilidades de acertarem num planeta onde essa vida pode florescer é maior, porque essa vida já está adaptada a condições similares. E se for isto, malta? E se for isto? Não é interessante? Eu acho que esta cena tipo, é super interessante. A cena de estimularmos a nossa mente a pensar em algo que por vezes nem concordamos. Eu não quero dizer, eu não gosto de ver o impacto que nós estamos a criar. Eu não gosto de pensar, imaginar um planeta sem nós humanos. Eu gosto de nós humanos, no geral, do maior. Nós fazemos muito bom na parte maior, no global. Se bem que, lá está, nós somos também uma ferramenta deste planeta. É uma outra perspectiva do ver. E nós podemos ser usados para o bem ou para o mal, sendo que nós somos uma ferramenta que conseguimos pensar por nós próprios. E até ver, estamos a tomar decisões que estão a levar-nos a um caminho que aparentemente é mau. Mas e se não for? E se esse for exatamente o papel que nós temos de ter? E se criar robôs autónomos com inteligência artificial for exatamente aquilo que nós devemos fazer? E se criar e se mudar as condições deste planeta for exatamente aquilo que nós devemos fazer para tudo o resto continuar a evoluir? E se for, malta? E se for. E é isto, nota. Vamos acabar por aqui este episódio. Muito obrigado por estares aí. Diz-me, já sabes, fala comigo, manda uma mensagem, diz-me o que é que tu achaste deste episódio. Eu adoraria saber de ti, sem dúvida que sim. E já sabes, se tiveres uma recomendação, se tiveres uma, como é que eu ia dizer? Se souberes de algum episódio interessante para nós podermos falar, se souberes de algum e se que queiras que eu explore, diz-me. E se quiseres também, podes explorar tu um pouco e eu depois vou ler também a tua perspectiva e vou construir em cima dela também, ou com ela, ou diferente dela, totalmente. Seria interessante. Por isso, digam-me tudo, malta, o que é que vocês acharam deste e se? Será que vos doeu muito a cena de dizer tudo isto e tentar ver as coisas que nós estamos a fazer numa boa perspectiva e ver que, será que custa muito olhar para que a natureza, se calhar, o nosso papel criou-nos para realmente fazermos aquilo que nós estamos a fazer e no final vai tudo dar certo? Será que é isto, malta? Eu não sei. Mas e se for? E é isto, malta. Muito obrigado por estares aí. Ah pá, incríveis estes episódios diferentes. Eu nem sei muito bem o que é que dizer mais, mas lá está. Este foi o primeiro episódio, foi o episódio piloto de e se o papel dos humanos for mesmo criar robôs autónomos? Foi mesmo criar inteligência artificial capaz de sobreviver a essas viagens espaciais, capaz de sobreviver às alterações climáticas que vão haver e que existem. Lá está, o clima está sempre a mudar. Essa é a grande verdade. O clima vai sempre mudar. Sempre, sempre, sempre. Quer connosco, quer semnosco. Não interessa, o clima vai sempre mudar. Mas e será que o clima vai mudar de tal maneira que nós vamos deixar de ter o habitat que nós precisamos para sobreviver? Mas como nós estamos a criar, porque o nosso papel é criar esses robôs autónomos, eles vão continuar a poder sobreviver e vão ser inteligentes para continuar a fazer cenas. E se for isso? Ou outra cena que nós nem explorámos e podíamos ter explorado. E se os robôs, um dia que dominem a Terra, vamos imaginar, nós humanos fomos à vida, né? Porque acabamos com as condições que nos dão vida, mas os robôs ficaram aqui. Mas os robôs vão ser aquele mecanismo, aquela ferramenta que a natureza inventou para colocar, para dar um reset quase que ao planeta, para colocar tudo ali em pratos limpos, no sentido de começar a captar água, começar a criar sistemas que abrandem o movimento da água, que infiltrem essa água no subsolo, começar a circular esses, a começar a meter esses ciclos todos a funcionar, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do azoto, esses ciclos todos que são importantíssimos para o nosso planeta. E se forem os robôs que vão começar a colocar esses ciclos todos a funcionar? Porque lá está, eles são inteligentes e eles começaram a ver que é assim que a natureza trabalha, porque se calhar um permacultor influenciou-os, porque não, malta, não sei. Mas se calhar um permacultor influenciou-os, eles começaram a observar isso mais, aprenderam muito mais do que o que nós sabemos hoje em dia e perceberam que, ok, para fazer isto acontecer é só chegar aqui, tum, 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 e conseguem meter aqui o planeta Terra a expandir rapidamente. E se calhar vai ser por causa dos robôs que a natureza vai depois de nós, a natureza vai conseguir expandir em vida muito mais rapidamente. Se calhar vai ser por causa deles. E depois, como eles vão ter aqui esta tarefa principal, primária, de melhorar todo este ecossistema incrível e de evoluí-lo, de certa forma, ou de serem mecanismos para essa evolução, se calhar eles depois vão ter todas essas ferramentas e vão conseguir chegar a outros planetas e fazê-lo muito mais rapidamente. Ou melhor ainda. E se for? E se for, malta? Essa é a cena. E se? Obrigado por estares aí, malta. Muito obrigado mesmo. Já sabes que, se quiseres aprender mais possíveis soluções, um bom lugar para isso é a nossa Escola das Soluções. Escoladassoluções.com, exatamente. Escoladassoluções.com. Vai lá, conhece os nossos cursos e se algum fizer sentido para ti, vemos-nos do outro lado. E não, para já não temos nenhum curso sobre robôs, não temos nenhum curso sobre isso, mas temos sim cursos sobre aprender a observar a natureza, sobre interagir com a natureza, sobre cultivar alimentos com a natureza e não contra ela. Está lá tudo, temos lá muita coisa e vão só ficar melhor. Aqueles cursos vão só ficar melhor. Por isso, vai já lá a escoladassoluções.com, conhece os nossos cursos e, se algum fizer sentido para ti, vemos-nos do outro lado. Quanto a nós, para a semana estamos de volta com mais um episódio. Não sei o que é que vai ser, mas vamos ter mais e-se's, de certeza. E se tu tiveres uma recomendação, escreve para mim. Escreve-me, de alguma forma, encontra-me, vai ao nosso site, de alguma forma, onde for, e deixa-nos essa recomendação. Adoraria ouvi-la. E depois adoraria explorá-la contigo. E é isto, malta. Obrigado por estares aí e vemo-nos no próximo episódio. Siga lá!
Este é o Show do Val. Este é o Show do Val.